Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui juntos com vocês mais uma semana, trazendo aquele bate-papo gostoso que vocês já estão acostumados com os nossos convidados. Ou melhor, hoje teremos duas convidadas complementando o nosso mês das mulheres, como estamos fazendo nos programas que foram ao ar no mês de março. E hoje estamos levando ao ar o capítulo 310 da história Sons do Brasil, gravando mais uma vez online por conta da questão da pandemia. Estamos aqui fazendo a nossa parte com o distanciamento social dentro de um período aí que ainda está bastante complicado com toda essa situação que estamos vivendo. Então, mais uma vez, pedimos para vocês se cuidem, usem máscara, mantenham esse distanciamento social. A vacina está chegando, devagar, mas está chegando. Então vamos fazer a nossa parte para que a gente consiga passar por essa fase aí um pouco mais tranquilos, né? Coisa que realmente está difícil. Estamos aqui solidários com todo mundo aí que tiveram as perdas de pessoas próximas, parentes, mas na fé, na confiança que tudo isso vai passar em breve. Hoje temos aqui, como eu disse, nossas convidadas. A nossa artista convidada de hoje está trazendo aqui o seu trabalho. Vamos falar com ela a respeito de alguns singles que ela vem lançando aí do trabalho novo. Também falar um pouco da carreira. Ela que é cantautora e atriz. Quero dar as boas-vindas a Luma Ayub. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Oi, Serginho. Muito obrigada pelo convite. Acompanho o programa. Estou muito feliz de estar aqui.
Nós é que agradecemos você ter aceito o nosso convite para a gente bater um papo, falar desse seu trabalho aí. Já tínhamos pensado no seu nome há bastante tempo, mas nunca é tarde. Hoje você está com a gente aqui e eu quero agradecer mesmo a sua presença com a gente.
Ah, é uma honra.
E como sempre, trazemos aqui um profissional que atua dentro da área ligada à música. Hoje é uma profissional, como eu já falei, e ela tem um trabalho bastante interessante aí para vocês do mundo da música. Ela é a diretora administrativa da Rosini Instrumentos Musicais, uma empresa genuinamente brasileira, com uma atuação muito bacana dentro do mercado e uma qualidade sensacional dos seus produtos. Quero dar as boas-vindas aqui a Sani Rosini. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Oi, Serginho. Obrigada. Eu agradeço o convite. É um prazer estar com vocês hoje. Uma felicidade de poder participar de mais um pouquinho do meio da música.
Como também falei para a Luma, é um prazer estar te recebendo aqui. E eu conheci a Sani, assim, pelo menos o trabalho dela, através de uma participação no Toca do Autor, que é um parceiro aqui do Sons Brasil também. E eu achei interessante fazer esse convite, trazer a Sani aqui, porque a história que engloba tudo isso, do trabalho dela e da empresa que ela está administrando ali, tem muito a ver com a parte musical, com a parte cultural, inclusive, brasileira. Principalmente da forma como a empresa foi concebida e como ela atua dentro do mercado. Então, Sani, muito obrigado por você estar com a gente também, viu?
Eu que agradeço, Serginho.
Dando início no nosso papo aqui, Luma Ayub, nascida em Itapeva, mas mora aqui em São Paulo há algum tempo. Você está lançando alguns singles que faz parte de um trabalho novo que está vindo por aí, não é, Luma?
Isso mesmo.
Fala pra gente desse trabalho seu. O que o pessoal pode esperar de novo aí da Luma?
Isso mesmo, Serginho. Por conta da pandemia, né, eu acabei mudando um pouco o rumo das coisas. Eu ia lançar o meu primeiro álbum no ano passado. E aí, por conta da pandemia, eu acabei utilizando de um plano B e resolvi lançar singles periodicamente para poder trazer um pouco do meu trabalho num conta-gotas aí e já preparar o terreno pro álbum, né, que deve ser lançado no final desse ano, mas assim, a gente tá pisando em ovos, né? Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem.
Você, na verdade, acabou optando por um tipo de ação que os músicos estão fazendo hoje, né, para lançamento de trabalho, que é o single a single, que na verdade acaba culminando com o CD completo ali na frente. Mas é interessante isso porque você vai dosando, você vai a conta-gotas, sempre trazendo uma novidade pro pessoal, que não é muito ruim isso do jeito que você tá fazendo, não. É bastante interessante isso.
É, bastante, porque assim, a gente não se sente parado, né? O artista não consegue ficar parado por muito tempo, então é É uma forma de aproveitar o tempo.
Principalmente dentro desse momento de pandemia que afetou diretamente esse setor da arte, da cultura, porque não existe show sem aglomeração. Então, tem que buscar as alternativas como você está fazendo mesmo. Aí.
Exatamente. E tem a parte boa, entre aspas, né, que seria a gente poder ter bastante gente ali, um público que não poderia estar presencial no nosso show. É uma forma da gente pensar futuramente em como, de repente, manter alguma coisa que a gente tenha aprendido na criatividade aí que o artista sempre exerce durante a pandemia para se reinventar e manter esse contato, né, com as pessoas que às vezes não estão podendo num show presencial aí, mas que podem assistir virtualmente. Existem plataformas hoje, né, que facilitam bastante o trabalho do artista por conta da pandemia e que eu acho que é uma boa ideia para continuar quando a gente voltar à vida real, à vida esperada, enfim.
Vamos fazer o seguinte, Luma, já demos essa abertura no papo aqui, você já deu uma pincelada em cima desse trabalho que você vem trazendo aí dos singles, e eu queria te convidar pra gente começar a mandar um som pra galera aqui, pra eles começarem a conhecer o seu trabalho. O que que a gente pode soltar de partida aqui pro pessoal?
Ai, Serginho, vamos soltar Descompasso, que é uma música que eu fiz. Inclusive, essa música Descompasso, ela tá disponível no YouTube em forma de videoclipe, e esse clipe foi produzido por mim mesma, com recortes do acervo pessoal, né, do Instagram, da minha amiga bailarina e atriz Sabrina Rocco.
Então, vamos lá, abrindo a nossa parte musical do programa hoje, Descompasso com Luma Yubi, e a gente volta na sequência trazendo a Sani aqui pro papo também.
Eu não sei até que ponto o amor é mais um corpo que não gira ao dançar. São dois pra lá e dois pra cá, você vai ver o mundo inteiro a girar, girar, girar. Yeah. Ou se sabe recompondo, o meu canto é um gosto novo que te tira pra dançar. E a sua ginga vem levar minha alma inteira a se render e arrepiar ao som mar. Iemanjá, Odoia, ia, 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 ia. Mas você desafiou meus passos e acrescentou mais um compasso em passo em falso, se lançou e agora eu giro e caio. Amor, 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 eu vou me embora pra outra roda. Eu vou girar, são dois pra lá e dois pra cá, você vai ver um outro par, sei lá, rodopiando em
piando em mim. Voltando então depois de Descompasso com Lu Mayubi, e eu quero trazer a Sunny Rosini aqui pro papo. Sunny, vamos falar então, pra gente poder entrar no assunto contigo, sobre a Rosini Instrumentos Musicais. É uma empresa que, se nós formos considerar o tempo que ela tá ativa, não é muito antiga, ela é uma empresa nova até, tem 25 para 26 anos, e uma coisa que é interessante, genuinamente brasileira, foi criada aqui dentro, toda a estrutura montada aqui, produzido tudo aqui. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação para a gente da Rosini Instrumentos.
Isso aí, a gente completou 25 anos, então somos novos no mercado. Comparado a outros fabricantes que houveram no Brasil, a gente ainda é um bebê. Muitas empresas antigas desse ramo de fabricação de instrumentos musicais tinham mais de 100 anos no mercado. E a gente vem se mantendo recentemente aí, os únicos em grande volume, vamos pensar assim, com essa qualidade, produzindo no Brasil. Começou com meu pai é o fundador da empresa, ele era representante comercial, ele trabalhava na rua vendendo equipamentos de áudio, e ele tinha esse sonho de produzir instrumentos brasileiros. Isso foi um sonho dele de muito tempo. A Rosini não foi a primeira empresa dele, ele tentou duas outras empresas, a primeira faliu bem feio, isso quando a gente era muito criança, passamos necessidades, vamos dizer assim, a família que ajudou muito, e ele se levantou e tocou bola para frente. Depois de muitos anos, ele tentou uma outra empresa, aí já relacionada a instrumentos musicais, não deu certo, mais um período aí de dificuldades, e ele não desistiu. Ele tinha isso na cabeça. E aí, passado muito tempo, ele achava que instrumento brasileiro, na cabeça dele, era muito relacionado à percussão. E ele queria fazer uma percussão que fosse de qualidade. Então ele procurava por madeira, quem soubesse manusear madeira, para fazer instrumento de percussão na época. E ele perguntando nas lojas que ele visitava, você conhece alguém que trabalha? E aí um lojista indicou para ele um luthier. Olha, eu não sei, mas talvez esse luthier que produz esses cavaquinhos possa te dar alguma informação. Nisso, esse luthier estava chegando na loja, e aí o rapaz, na época, falou que não fazia noção de mexer com percussão, que ele só sabia produzir os cavaquinhos. E aí meu pai foi conhecê-lo melhor, e ele tinha alguns cavaquinhos, 4 cavaquinhos para ser exato, que ele havia produzido e não estava conseguindo vender. Ele tinha feito um acordo com uma pessoa que tinha ficado de comprar, mas essa pessoa nunca tinha aparecido para comprar. Então meu pai comprou os cavaquinhos e vendeu. E aí ele falou para ele, produz mais que eu vou vender os seus cavaquinhos. E aí ele voltou depois de não sei quanto tempo e só tinha mais 4 cavaquinhos. Aí meu pai falou, mas só 4? Pode fazer mais que eu compro e eu vendo do senhor. Aí a pessoa falou, não tenho condições de produzir mais do que 4. Para produzir mais do que 4, eu vou precisar de mais pessoas. Para ter funcionário, me dá muita dor de cabeça, eu já sou aposentado e eu não quero isso. Aí meu pai falou, mas 4? 4 eu não consigo nem dar uma comissão para mim e pagar ao senhor. A gente não vai conseguir viver disso. E a pessoa falou, não, eu sou aposentado e eu não tenho pretensão nenhuma. E aí meu pai foi embora com aquilo na cabeça. E aí ficou martelando. E aí fez as contas dele. Quanto que ele ganhava, quanto que ele tinha de conta para pagar e quanto que ele podia pagar para esse senhor. E ele falou, eu posso te pagar isso aqui por semana. Você quer vir trabalhar para mim? Aí o senhor... Ah, tudo bem. Então você conhece mais alguém que possa nos ajudar? Ah, conheço, fulano de tal. Então pegou ele, pôs no carro e levou. E assim foi, ele foi dividindo o salário dele com essas pessoas que o ajudavam. Ele, para colocar os cavaquinhos no mercado, na venda, perdia um pouco. Vamos supor, ele fala um número, R$98, ele vendia R$90 para poder colocar no mercado. Mas assim ele foi criando nome, ele foi conhecendo e foi trazendo mais pessoas. E aí hoje é a Rosini do jeito que ela é, com esse jeitão dele, fazendo tudo. Hoje mesmo a gente ainda deu risada. Ele estava carregando um tambor de restos de madeiras de sobra, ele carregando nas costas. Eu, meu irmãozinho, a gente olhou assim pro gerente de produção e falou assim, e aí, esse rapaz tá se esforçando? Porque assim, ele não sai da produção, não adianta. Por mais que a gente fale pra ele tomar cuidado nessa época, não adianta, ele fica na produção.
Note bem que, como eu disse, a história é genuinamente brasileira e tudo aconteceu por um acaso e numa certa persistência e insistência no seu pai de fazer e de manter o negócio, mesmo depois de algumas tentativas frustradas, ele manteve o intuito dele ali e hoje está aí a Rosine se destacando dentro do mercado. Mas a gente vai continuar falando a respeito desse trabalho e mais outras coisas da Rosine, Sani. Eu tenho aqui nos Sons do Brasil o momento Pitaco do Convidado, que a gente pede que o convidado que vem aqui participar dos Sons do Brasil indique uma música de alguém que está na batalha aí, que precisa de um espaço para poder apresentar o seu trabalho, coisa que hoje também é muito difícil, mas a gente tem esse nosso espacinho aqui. Tá? Então eu vou pedir para você pitaquear nos Sons do Brasil. O que, que você tem para apresentar para a gente aí?
Eu não vou usar o nome da Rosine agora. Eu vou usar a minha indicação como Sene, de uma banda de um amigo conhecido, que eu ainda brinquei com ele. Falei, nossa, vocês são muito românticos. Eu falei, eu acho que a gente está precisando um pouquinho de romantismo. E então eu vou indicar eles. São os Mineirinhos, gente boa. A banda chama Outra Margem. E o nome da música, então, é Vou Estar Aqui.
Vamos, então, conhecer esse pitaco que a Sani Rosini está trazendo para a gente aqui. Banda A Outra Margem, com a música Vou Estar Aqui. A gente vai ouvir esse som e volta no segundo bloco para continuar esse papo que tá legal.
Consigo perceber que não consegue entender seu coração se decifrar. Consigo ver um sentimento que te faz tão bem e de tão bom pode assustar. Eu sei que vai passar quando você se entregar. E quando acontecer, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Consigo perceber que não consegue mais fugir. Seu coração quer se entregar. Consigo ver um sentimento que faz libertar. Então escute aqui, confie em mim. Eu sei que vai passar quando você se entregar. Aqui.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando então agora no segundo bloco, vocês acabaram de ouvir com Luma Yubi, Pelo Avesso. Luma, fala pra gente desse som.
Bom, Pelo Avesso foi o primeiro samba que eu compus. Eu era adolescente, na verdade, quando eu compus esse samba, mas só recentemente, há uns 2 anos, que eu consegui gravar, de fato. E é isso, assim, eu tenho um xodó, né, por ser um primeiro samba, um estilo diferente. Eu costumava compor mais MPB, e enfim, aí eu fui me aventurando aí por outras vertentes.
E perguntando perguntando um negócio pra você aqui, Luma. Você tem umas referências bastante interessantes aqui, não é? Muita gente, quando a gente pergunta referência, geralmente eles batem muito em cima daquela coisa dos medalhões. Não, é Chico, Caetano, que é uma maravilha de referência. Mas você tem algumas referências musicais aqui que são muito interessantes. Dércio Marques, João Bar, Luli Lucina, que é uma linha também da música brasileira que tem aí de qualidade, mas que não são tão medalhões quanto os que eu citei. Essas suas referências aí vieram através de interesse seu mesmo de atrás, ou foi coisa que chegou até você? Como é que surgiram essas suas influências musicais desse pessoal?
Olha, Serginho, eu devo muito à minha mãe, porque ela me criou ouvindo todos esses artistas maravilhosos. Contando também que o meu pai, né, faz parte dessa panela, né? Meu pai é o violeiro Miltinho Edilberto. Então eu nunca consegui fugir, e graças a Deus eu não fugi, de conhecer todo esse mundo que hoje eu faço parte. Eu, na adolescência, fui me aventurando, me reconhecendo, né, tentando saber a qual meio musical eu pertencia, como todo adolescente desgarrado, assim. E aí, quando eu me encontrei, de fato, eu falei, poxa vida, eu me encontrei no meu ponto de partida, porque justamente aquilo que eu ouvia quando eu era criança é o lugar onde eu me reconheci. Então, eu sou muito grata por ter tido essa base rica, né, e eu lamento muito que muita gente não conheça, assim. Eu sempre semeio muito esses artistas, e eu espero que com o tempo agora o Brasil vá se regenerando e dê mais espaço para essa turma toda aí, que é muito maravilhosa.
E eu te parabenizo, realmente, porque é uma galera de uma qualidade muito grande, mas como você disse, infelizmente, o Brasil, ele tem muito disso, né? Não sei se devido à forma como a mídia conduz tudo isso, mas muita gente de talento, de qualidade, acaba ficando meio à margem de tudo isso, mesmo tendo um trabalho relevante, um trabalho de qualidade. Como você citou aí seu pai, Miltinho Edilberto, ele também é uma referência para você no seu trabalho?
Sim, ele é uma referência para mim. Meu pai tem dois caminhos de trabalho, né? Ele começou ali no regional, na música folclórica, e depois ele se fez também no forró. É um excelente forrozeiro, mas eu me identifico mais com a primeira vertente, assim, tanto que hoje eu componho, e às vezes eu falo, poxa vida, parece muito com esse trabalho dele folclórico, né? E eu acho engraçado, assim, que algumas pessoas não sabem que eu sou filha dele, e às vezes escutam alguma coisa minha e falam, nossa, é o estilo do Miltinho. Eu acho muito engraçado, eu até evito às vezes falar, justamente para que as pessoas não façam um pré-julgamento, mas eu acho interessante como acaba desembocando ali, assim, as pessoas acabam percebendo que eu tô num caminho similar ali.
E Sani, aproveitando aqui, como nós falamos aí, o pai da Luma é o Miltinho Edilberto, que tem um trabalho de viola muito bacana dentro da carreira dele. Vocês lá, como produtores de instrumentos, vocês têm muito foco em cima dessa coisa do instrumento acústico, vamos dizer, que é o violão, o cavaquinho, a viola, principalmente, de uma qualidade sensacional. Vocês não trabalham com a linha mais elétrica, vamos dizer, guitarra, baixo? Isso é uma opção de vocês mesmo, ou nem tem a intenção de trabalhar? Por que não tem esse produto na linha de vocês?
Muita gente pergunta, Serginho, nas nossas redes sociais, quando que a Rosine vai fazer guitarra, quando que a Rosine vai fazer baixo? Ainda é uma decisão nossa. O instrumento acústico, ele demanda muito tempo no processo produtivo. Então, em média, a gente calcula 25 dias para que um instrumento fique pronto. A nossa linha de produção, ela é muito artesanal. E os meninos da produção, hoje, a gente está com uma variedade muito grande de produto. Então, só de viola são mais de 70 modelos de viola, aí com mais os violões. Então a gente acaba tendo uma gama um pouco maior do que 200 modelos de instrumento. E para isso fluir dentro da produção é difícil. Então o que, que a gente quer? Aperfeiçoar esse processo para que a gente tenha uma maior capacidade produtiva. A gente ainda tem como objetivo melhorar mais ainda a qualidade, o acabamento, o padrão, porque como a gente é artesanal, tem muita variação e a gente quer reduzir isso. Eu acho que quando a gente se estabilizar um pouco melhor nesse patamar de qualidade que a gente quer chegar, eu acredito que a gente possa pensar em novos produtos, assim, de uma linha mais elétrica, que aí vai envolver uma outra pesquisa, outros estudos. O meu irmão, que é mais responsável pela produção, ele tem estudado, se aperfeiçoado muito nessa questão do acústico ainda. E aí, quando a gente tomar essa decisão, eu acho que aí vai demandar de nós dois um outro envolvimento, uma outra série de estudos, para que a gente possa trazer essa qualidade também para o instrumento elétrico.
Vocês acham que estão na linha certa. Vamos chegar na nossa excelência com isso que a gente tem na mão para a gente partir no outro. Não adianta querer abraçar o mundo todo e acabar atrapalhando aquilo que já vem funcionando bem.
Às vezes o meu pai fala que nós dois somos comedidos demais. Só que isso tem dado certo, Serginho. Eu acho que a gente tem atingido os novos públicos. Algumas pessoas desse novo mercado da música têm conhecido a Rosine. A gente tem chego a pessoas, a grupos que a gente não havia chego pela qualidade. Então a gente, nesse momento, não quer correr esse risco. É igual você falou, abraçar o mundo e deixar aquilo que está trazendo bons frutos para a gente. Vamos pensar assim, não cair, mas de uma certa forma, um pouco mais esquecido, não com tanta nossa atenção, porque a partir do momento que a gente desenvolver um produto novo, nós dois vamos ter que estudar, se dedicar, trazer aqueles funcionários, os líderes de sessão para sentar com a gente, desenvolver, e aí vamos desenvolver ferramentaria, e aí o processo tem que continuar dos demais, naquele volume, naquela sequência, e a gente tem um pouco de receio que caia ou qualidade ou a quantidade, então a gente ainda não entende que é hora. Alguns instrumentos acústicos vão vir, a gente tem projetos aí para lançar mais alguns produtos acústicos, então a gente tem projeção para novos produtos em linha, mas ainda dentro do acústico.
Luma, vamos mandar mais uma música para o pessoal? O que, que a gente pode tocar agora?
Vamos de Olhos de Lã, Serginho.
Vamos nessa então, Olhos de Lã com Luma Yubi aqui, e a gente volta para continuar com esse nosso papo. depois de Olhos de Lã, com Luma Yubi.
Luma,
você falou que tinha esse projeto de lançar o seu álbum no ano passado e devido à pandemia você acabou mudando muito os seus planos. De uma forma geral, para você, a pandemia afetou bastante? Você teve que cancelar muito compromisso? Como é que foi o efeito desse momento para você, Luma Yubi, como artista?
Olha, Serginho, eu acho que foi mais a questão mesmo de eu me reinventar e reprogramar, porque eu não tava em turnê. Eu tenho alguns amigos que já tinham acabado de lançar um álbum, e aí eu acho que o prejuízo até foi maior por conta de você ter que desmarcar muitas atividades, muitos shows, enfim. Eu estava justamente começando a correr atrás de tudo isso. Então, nesse aspecto, eu não me senti assim tanto no prejuízo, mas olha, é realmente uma tristeza pro artista esse momento que a gente tá passando agora, assim. Já não é fácil a vida do artista no Brasil, e agora então, a gente tá fazendo muito por amor, né? Eu acho que é um momento, assim, do artista mostrar o que que é a arte de verdade. A arte, ela faz parte da nossa vida por amor. Então, é um momento, assim, da gente se unir, né, e se reinventar.
E esse álbum que você ia lançar, não lançou, está lançando aos poucos, é o seu primeiro álbum de carreira ou você já tem algum outro lançado antes desse?
Não, esse vai ser o meu primeiro álbum. Olha, Serginho, até tenho vergonha de falar isso, né? Porque eu tô empurrando com a barriga já faz um bom tempo. As pessoas me perguntam, me cobram se eu não tenho um álbum. Mas agora acho que tudo é na hora certa também, né? E agora eu tô nessa expectativa que justamente quando eu resolvi lançar aconteceu esse turbilhão. Mas eu acredito que vai ser um bom lançamento. A gente tá preparando tudo com muito carinho, muito cuidado.
Dentro desses singles que você tá lançando, o último que você lançou foi o single Boa Nova. Você já tem um próximo engatilhado aí? Como é que você dosou isso? De quanto em quanto tempo você está colocando uma dessas músicas aí no mercado?
Isso, é Boa Nova, é uma parceria com a poeta Lígia Araújo. Nós temos um clipe no YouTube feito por um artista visual, né, o Lucas Tanuri. Essas músicas, olha, eu vou te falar que eu não tenho assim um tempo certo para ir lançando, né? Eu tô sentindo como que tá o momento, como que foi o feedback da música, se eu devo continuar dando uma divulgada nela ou já tá na hora de mostrar mais alguma coisa. Eu tô indo muito pela intuição e também acompanhando o andar da carruagem, né, em relação à pandemia. Eu acho que isso tudo tá dependendo bastante. Mas a minha ideia é, entre esse espaço de hoje e o álbum que eu pretendo lançar no final do ano, é de lançar mais dois singles.
E uma coisa, Sani, aproveitando isso que eu estava falando com a Luma sobre a questão da pandemia, e ela falou aí que a vida do artista já não é fácil e com essa coisa complicou mais ainda. Para vocês lá na Rosine, a questão da pandemia também afetou bastante, porque eu sei que o desenvolvimento do produto de vocês, além de vocês terem os estudos, toda a parte técnica de vocês lá para poder garantir um produto de qualidade, os artistas, eles são muita referência para vocês, né? O desenvolvimento do produto final. Vocês conseguiram se adaptar dentro disso?
É, Serginho, atrapalhou. Acho que não tem ninguém nesse planeta que não saiu afetado, né, pela pandemia. Atrapalhou em que sentido? A gente precisou internamente rever alguns processos para ter um pouco mais de distanciamento entre os próprios funcionários, até mesmo um rodízio, o home office, que a gente não estava acostumado, não estava habituado. Nós não somos uma empresa de tecnologia que rapidamente, ah, cada um tem um laptop, arruma e vai embora para casa. Não, alguns funcionários em idade ou situação de risco que nós precisamos afastar por questões de segurança. Então isso foi um processo que no começo a gente se chocou muito. Então nós ficamos com a fábrica parada por 2 meses, fechada, sem produção. E aí aos poucos, conforme a gente foi tendo mais informação, melhores procedimentos de como fazer, o que fazer, a gente foi retomando aos poucos com uma quantidade menor. E assim a gente se habituou e foi retomando. Agora nessa nova fase, estamos infelizmente entrando nessa situação de novo. Então aí para essa semana, que a gente está em São Paulo, então vamos ter que parar toda a produção novamente, porque é feriado. Essa questão com o artista, infelizmente a gente acabou se afastando. O artista realmente sofreu muito. Eu que faço um pouco mais de contato com alguns artistas, não pude dar atenção para eles, como às vezes a gente batia um papo, ou às vezes recebia eles na fábrica. Não pudemos. Por questão de segurança, a gente tem restringido ao máximo de circulação de pessoas de fora, fora da empresa, então a gente não tem quase recebido nenhum convidado. E lançamento de produto ficou um pouco inviável. A gente está com um projeto já engatilhado, mas a gente não se sentiu seguro ainda de fazer esse lançamento, por isso, pela relação com os artistas. Porque a gente sempre colhe um feedback, a gente sempre chama amigos músicos que são da casa, que a gente brinca, para vir dar um pitaco no nosso instrumento. Então, antes da gente lançar, a gente pergunta o que você achou, como é que está, gostou da sonoridade, do braço. Então, a gente tem muito essa troca. E isso, infelizmente, não aconteceu. Outros projetos de divulgação que envolveria músicos vindo à fábrica, tive que interromper. Então, algumas coisas nesse sentido estão engavetadas. Eu não pude dar continuidade para não colocar em risco as pessoas que estão lá dentro.
Bom, eu vou pedir licença para vocês. Quem vai dar o pitaco no programa agora somos nós aqui do Sons do Brasil e nós estamos trazendo um lançamento de um parceiro já do Sons do Brasil aqui. E ele esteve viajando no final de 2019, início de 2020, quando ainda não tínhamos a pandemia decretada. Ele fez uma viagem para Tailândia e durante esse período que estava lá, ele compôs uma música chamada O Sol do Oriente. Estamos falando de Caio Bars. E ele lançou essa música recentemente e nós vamos tocar aqui para que vocês conheçam esse trabalho muito legal do Caio e a gente volta para o nosso terceiro e último bloco.
Ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Caminhos de fé nos guardam a mágica do amor. Te vejo em cada tela, em cada mão da esfera que restou. Milagres me despem das dores que se movem só. Sentir das pernas ao correr pra dentro de nós. Música. Sei que nas esquinas a gente se alcança e nasce a flor da esperança e a fome audaz que o sonho traz. Sei que nas esquinas a gente se esbarra e o teu sorriso me acalma, o teu traço me refaz. De fé nos guardam a mágica do amor.
Estamos de volta agora no nosso terceiro e último bloco do Sons do Brasil 310 e vocês ouviram Esquinas com Luma Yubi. Luma, conta pra gente a história de Esquinas.
Bom, Esquinas na verdade foi uma encomenda musical que eu recebi. Uma amiga minha me contou a história dela, uma história muito emocionante, e aí ela me falou, olha, teria como fazer uma música baseada na minha história, assim, com a sua característica, com a sua essência. Eu falei, cara, tem, porque o artista, né, o compositor, ele precisa se movimentar de acordo com a emoção. Então, né, se fosse uma história assim que não mexesse tanto, talvez eu não conseguisse, mas fluiu muito rapidamente, Serginho. Foi uma música que eu compus assim em menos de uma hora.
É interessante isso, Luma, você falando, porque o artista é bem isso, principalmente aquele que é o compositor ali. Na verdade, vocês são movidos a emoções, né? Precisa ter alguma coisa que toque vocês para que a inspiração flua. E muitas vezes, dependendo de onde você estiver, você tem que ter um papelzinho, uma caneta à mão para poder anotar aquilo que vem na hora. É bem isso, né? O start para vocês não tem hora nem momento, contanto que toque.
Exatamente.
Vou perguntar para você aqui também sobre o circuito de música Dércio Marques, que vocês denominaram como Dandor, que você faz parte. Aí nós já recebemos aqui o Cardo Peixoto, que falou bastante, ele é um dos componentes desse circuito. Da onde veio essa ideia e como que funciona o circuito Dandor?
É, o Circuito Dandô, ele foi idealizado pela Kátia Teixeira, que também é uma parceira minha musical, muito querida. E, na verdade, o Dércio Marques sempre fez muitas pontes musicais, né? Ele sempre linkou um músico do Sul e aí ele, pô, apresentou o cara pro músico de Minas e aí ele levou esse cara pra lá. E esse intercâmbio musical era uma coisa muito característica dele, sempre foi muito rico, né? Uma forma, assim, de promover a arte em tempos que a gente não tinha muita internet, essas coisas todas. E aí a Kátia Teixeira, baseada nesse movimento, que é um movimento dela também natural, ela começou o Dandô. Eu peguei o Dandô já em andamento, já dandando, né? Eu entrei pro Dandô faz, assim, uns 3 anos, eu acredito. E eu comecei a trabalhar juntamente. É uma coisa, assim, é um imã. Quem tem afinidade com o movimento, entra lá. Nem todos são artistas, muitas pessoas são as pessoas que acreditam no movimento, que lutam pela arte também. Dessa forma, o Dandô já tá dandando até pra fora do Brasil, assim, no momento acho que já tá na França, enfim, eu não lembro muito bem, mas já tá avoando, não é nem dandando, é avoando.
Legal, eu gosto muito desses movimentos onde se juntam vários artistas. Você só consegue fazer com que a coisa caminhe a hora que você começar a atar elos, né? Atar um elo no outro, como se fosse uma corrente, e você começa a ganhar força e resistência para poder caminhar. É assim o Toca do Autor, assim o Clube Caiubi, o Circuito Dandô e vários outros que a gente conhece. Então, é muito interessante isso. E falando em interessante, Sani, duas coisas rapidamente que eu queria ver contigo com relação ao trabalho que vocês desenvolvem na Rosine é o seguinte. Primeiro, a Rosine ela está aberta a participar de projetos sociais e culturais e também a questão sobre o endorsement, que é uma coisa que muita gente, principalmente a parte música, o pessoal deve perguntar e deve procurar vocês a respeito disso. Consegue dar uma pincelada pra gente sobre esses assuntos?
Claro, rapidinho. A gente recebe diariamente as duas situações, tanto pedidos para projetos culturais como para endorsement. A gente avalia um a um, com o maior carinho, a gente dá atenção, mas infelizmente eu não consigo atender todo mundo. Então, projetos culturais, a gente, quando participa, sempre é com doação de instrumentos ou algum desconto especial para a gente poder participar desse projeto cultural, como uma valorização à cultura ou algo do tipo. Agora, como um endorsement, já faz acho que 2 anos que a gente não traz ninguém pro time. Uma, porque eu sou nova, eu estava conhecendo agora esse público, então eu quis conhecer aqueles que já estavam em casa, estabelecer uma relação de vínculo, de trabalho e parceria, e tem bastante gente na casa da Rosine. E outra, aí veio acontecendo tudo isso, a gente não teve possibilidade de estabelecer ainda novos vínculos. Eu, quando conheço alguém, eu gosto muito de olhar isso, qual que é a relação da pessoa com a marca, como que é a relação dela com o público dela, como que ela se comunica com esse público. Se casa, se tem uma sintonia com a Rosine, a gente sempre entra para conversar. Nem que não rolar uma parceria de endorsement, mas uma relação de amizade sempre rola. Agora, muitos pedidos de endorsement que vêm com o objetivo de ganhar um instrumento, aí eu já não consigo atender. A gente ainda está numa construção de relação e isso para mim é muito importante. Então, a gente analisa caso a caso.
É, até mesmo porque nós encaramos isso como uma parceria profissional, ou seja, procurar um endorsement simplesmente para ganhar um instrumento é uma via de mão única, não é? E na verdade acredito que tenha que ter essa troca profissional, onde a Rosine entra com toda a estrutura tecnológica, os instrumentos qualificados deles, e o músico ele entra com o trabalho dele, inclusive colaborando com o desenvolvimento dos produtos da Rosine.
É, às vezes ainda é uma relação pouco construída. Como que é esse trabalho? O que que o artista espera da marca? O que que a marca espera do artista? Isso parece que ainda é um tabu. A gente não pode sentar e conversar. O artista tem o valor dele e a marca também tem o dela. Então, esses dois valores têm que se unir. Não é que um é maior que o outro ou que um dependa do outro. Os dois precisam unir as forças. Então, essa relação precisa estar muito aberta. É sentar e conversar. O que que você quer? O que que você precisa? E o que que eu quero? O que que eu preciso? Se você lá, é um trabalho super bacana. Quando não rola, os dois ficam meio de bico um com o outro, porque não fluiu. Então, tem que sentar e conversar muito.
Luma, vamos pitaquear nos Sons do Brasil? Só tá faltando você dar o seu pitaco aqui. Vamos nessa?
Vamos nessa. Poxa, meu pitaco é muito especial pra mim, é uma música que eu gosto bastante, da minha parceira Kátia Teixeira, e também uma parceria dela com Eva Parmenter e Paulo Nunes. Se chama Décimas para Violetas e Margaridas.
Pitaco da Luma Yubi aqui no Sons do Brasil 310, Kátia Teixeira com Décimas para Violetas e Margaridas, e a gente volta para a gente botar um ponto final nesse papo nosso de hoje.
Margaridas no campo, moendo aí gado, nas ciladas da cidade, são agradáveis. marcha da engrenagem, garapa de sangue, lágrimas mais bravas, violetas, margaridas que são trágicas. Recusando a flor de plástico, somos sementes crioulas na terra por nós paridas. Marias a germinar, nenhuma menos. Que cresçam essenciais violetas, multidões de margaridas. Que cresçam essenciais violetas, multidões de margaridas. Que cresçam essenciais violetas, multidões de margaridas.
Estamos de volta depois do pitaco da Lumayubi aqui com Kátia Teixeira e a música Décimas para Violetas e Margaridas. E estamos chegando ao final do nosso Sons do Brasil 310. E eu quero agradecer muito mesmo Sani Rosini por ter aceito esse convite, vir aqui trazer um pouco sobre essa empresa Rosini Instrumentos Musicais, como eu disse no início, genuinamente brasileira, com um trabalho desenvolvido de uma forma muito bacana, um produto de qualidade. Sani, quero agradecer muito você ter aberto um espacinho na sua agenda aí para estar junto com a gente aqui e falar um pouco desse trabalho que nos orgulha muito.
Eu que agradeço, Serginho. Eu agradeço imensamente a oportunidade, a atenção que vocês têm dado a gente. Isso é muito importante. Às vezes eu mesma, em um comentário de rede social ou algo do tipo, eu mesma entro e agradeço esses comentários de incentivo, esses apoios que valorizam a indústria. Tem dias que não é fácil, tem dia que dá vontade de sentar e chorar e desistir, e aí a gente parece que Deus manda no nosso caminho assim aquele comentáriozinho que fala assim: não, eu vou seguir em frente, a gente tá no caminho certo e a gente tá fazendo por merecer. E aí a gente sacode e toca tudo de novo. E eu agradeço assim imensamente todo esse carinho, simplesmente são palavras de carinho que vocês têm com a gente, e o reconhecimento do trabalho é muito importante pra gente. Cada dia notícias vêm, todo mundo tá aí recebendo notícias. Pra indústria brasileira não tá sendo nada fácil, mas a gente acredita que frutos melhores vão vir para todos nós.
E eu vou pedir para você o seguinte: você falou que, claro, nesse momento não está tendo essas visitas guiadas pela Rosini para conhecer o Parque Industrial, essa coisa toda, mas se a galera quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, se tiver redes sociais ou forma da galera estar entrando em contato com vocês, fique à vontade para mandar aí para que o pessoal possa entrar um pouco mais a fundo nesse trabalho que vocês desenvolvem.
Tem no Instagram, Rosini Oficial, no Facebook também, Rosini Oficial, o nosso site é o www. www.rosinebrasil.com. O Brasil é com Z, porque a gente tem começado a exportar. E aí era a nomenclatura que a gente conseguiu utilizar o domínio. Apesar da gente valorizar tanto a cultura brasileira, nesse momento a gente precisou usar dessa artimanha para poder ter esse domínio e poder ser reconhecido também lá fora. A gente leva os nossos instrumentos, cavaquinho, violão sete cordas e viola para fora do país. Isso é um orgulho para a gente. E pode fazer comentários lá nas redes sociais que a gente responde um a um. Às vezes não na mesma hora, mas assim que possível a gente faz questão de responder, de dar atenção a cada comentário ou a cada mensagem no inbox.
E também agradecer Luma Yubi por ter aceito o convite, estar junto com a gente hoje aqui no Sons do Brasil 310 para apresentar músicas novas, os novos singles que compõem o novo álbum que ao final de tudo isso vai ser formado. Luma, muito obrigado também.
Ah, gratidão imensa, Serginho, uma honra.
Se quiser, das redes sociais para que o pessoal possa estar acompanhando o trabalho, os singles lançados, fique à vontade aí para passar a nota das redes sociais para a galera aí.
Olha, as minhas redes sociais é muito complexo de encontrar, é só escrever Luma Yubi, que eu acho que só tem eu. Você chega lá no Instagram, é luma.ayubi, mas só digitar Luma Yubi na barrinha também, só tem eu. No Facebook, idem, tem página, tem perfil, e no YouTube, né, Luma Yubi também.
Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Bossa Nova Peru Rádio lá em Lima, no Peru, pela Baruque FM aqui em São Paulo, e hoje estamos estreando na Rádio Graviola no Rio de Janeiro. Estamos chegando, muito obrigado a Val Becker por abrir o espaço e nos acolher dentro da sua grade de programação. Então, a partir de hoje, toda semana estaremos com vocês também pela Rádio Graviola. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, anota as nossas redes aí, siga a gente por lá. No Instagram, @sons.do.brasil. No Facebook, @projetosonsdobrasil. No Twitter, @brasilsons. E a nossa página no Mixcloud de todos os programas que já foram ao ar, é só entrar e selecionar aquele que você quer ouvir, mixcloud.com/sonsdobrasil. Luma, temos a tradição aqui no Sons do Brasil de encerrar o programa com uma música do artista convidado. Hoje você ocupa esse espaço, então vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa de hoje.
Bom, então eu vou indicar Boa Nova, para que seja um bom presságio aí de boas novas para a gente no futuro muito próximo.
Vamos lá então, encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a sua companhia, esperando contar com vocês mais uma vez na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais música, muito mais informação, alegria e tudo aquilo que o Sons do Brasil pode proporcionar a vocês, sempre feito com muito carinho por nós. Encerrando o programa de hoje então, Luma Yubi e a música Boa Nova. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Ave rara voar, novos riscos, novos risos. O momento é superar, novas chances, novas cores. Um amor a transbordar, novas águas, velhas dores. Sem tormentos a sangrar, novidade, boa nova, flor e fruto a vingar. Novos passos sem demora, céu e inferno a desvendar. Sou o verde, sou promessa, um destino a brilhar. Sou essência, sou desperta, sou o novo a despontar. Sou promessa, um destino a brilhar. Sou essência, sou desperta, sou novo a despontar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.